Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Wanderlei Nunes, com você. E eu quero já ir lendo aqui Mateus, e nós estamos trabalhando aqui com Mateus. Mateus no capítulo 9, 36, 37. Mas deixa eu também ler aqui uma colocação que me enviaram, uma pergunta, que diz assim: Wanderlei Nunes, depois de me tornar escravo de Cristo, onde fica o meu livre-arbítrio? Acho que é a Ana Silva, né, que perguntou. Muito bem. Aí eu só vou colocar aqui, porque eu vou tratar de Mateus, mas eu aproveitei para responder essa pergunta. Mas antes você não era escravo, ou escrava no caso, a Ana. Então essas questões, pensamentos que nós temos, inclinações, gostos, nós recebemos, herdamos isso aí na nossa genética. Nós trazemos isso aí geneticamente. Agora, temos também, além disso, o meio que nós vivemos. Então recebemos muitas influências pelo meio que vivemos, pelos contatos que temos. Além de que também pelos livros que lemos, os filmes que nós assistimos, as peças de teatros, tudo nos influencia. E essas coisas vão nos direcionando, gerindo a nossa vida. Então, como podemos dizer de sã consciência que nós somos livres, totalmente livres, que nós temos livre arbítrio? Eu acho muito complicada essa ideia de livre arbítrio para o ser humano, entendendo que ele, como ser e como um ser social, ele é tanto organicamente como socialmente altamente influenciado. Como ele pode ser livre nesse sentido? Tá? Essa é uma questão. A outra questão é que quando você de alguma maneira é despertado e você se torna livre em Cristo, nós estamos falando livre, você fica livre das amarras do mal, do pecado, das questões que têm implicações eternas. E aí, de novo, através da consciência, da influência do Evangelho, você se torna escravo de Cristo, você sai da escravidão da tua vontade e das vontades alheias sobre você e vem para a escravidão do Evangelho. Só que o que acontece é que na escravidão do Evangelho você tem o encontro com o Cristo, o encontro com o Eterno, o encontro com aquele que só quer o seu bem. Então é nesse sentido que eu quero colocar aqui para você, para ficar bem claro. Então sempre nós somos escravos, querida, de algo. Então, se eu posso, se tenho condição com a graça de Deus de escolher, então eu vou. Se tenho um arbítrio, melhor é ser escravo de Cristo. E nem eu quero deixar de ser escravo de Cristo, porque se eu deixar de ser escravo de Cristo, é porque serei escravo de outra coisa. Então, se é para escolher o tipo de escravidão, eu prefiro ficar na escravidão de Cristo. Entendeu? Ainda que, por mais que eu seja alguém que não goste, né, alguém vai dizer isso, de ser escravo de nada, mas sempre somos. Então, aí, vamos dizer assim, com a consciência tranquila e aberta, entender que se é para ser escravo, eu vou ser escravo de algo que me transmite paz, que me transmite amor e que me dá segurança eterna. Então, se posso escolher, vou escolher ser escravo de Cristo. Tá certo? Então você pergunta, como fica meu livre-arbítrio? Não fica. Tá? É que fica meu livre-arbítrio? Não fica. Eu fico escravo de Cristo. Tá bom? Um grande abraço, Ana. Muito bem. Agora eu posso ir para Mateus. Mateus 9, 36, 37, que diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu quero abordar hoje, até porque toquei nessa questão do livre-arbítrio, é algo muito importante. Eu podia chamar isso de: o Evangelho precisa de você. Eu não estou dizendo que é Jesus que precisa de você. Eu não estou dizendo que Deus precisa de você. Deus é Deus. Se ele precisar de alguma coisa, logo ele não é Deus, né? Mas o Evangelho, né, aquilo que você recebe, o ensinamento, para ele ser difundido, ele, o ensinamento, precisa que alguém o difunda. É como disse Paulo: como crerão se não há quem pregue? Como irão se não forem enviados? Então, o conhecimento precisa ter um receptor. Né? Tem alguém que emite, tem alguém que recebe. Então, há essa necessidade. Então, o Evangelho, para ser difundido, precisa de você, precisa de mim, precisa de nós. E é interessante que aqui Jesus viu as multidões, segundo Mateus, e diz que elas estavam aflitas. É interessante que no versículo anterior diz que ele fez muita coisa, ensinou, pregou e saiu curando as pessoas de doenças, enfermidades. E mesmo com tudo isso, ele olha para a multidão, e ali estavam muitas pessoas que tinham sido curadas por ele, e ele olha para essas pessoas, se compadece delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então você vê hoje as pessoas buscando, isso é uma coisa que infelizmente sempre aconteceu, e por incrível que pareça, nos últimos tempos, na época da agora, nessa nossa época, aqui nesse tempo que vivemos, da internet, das redes sociais, as pessoas estão profundamente solitárias e carentes. É incrível isso. E você vê essa carência das pessoas na maneira como elas mesmo se posicionam, como elas agem, inclusive nas redes sociais. As pessoas que geralmente são altamente, vamos colocar assim, exibicionistas, elas gostam de se exibirem, elas têm profundas carências. Você já observou aquele tipo de gente que ele quer porque quer aparecer em todo momento? É. Então, quer dizer, ele faz tudo para chamar a atenção. Existem pessoas também que têm uma carência muito grande de serem elogiadas. Elas precisam. Eu já lidei com pessoas que faziam questão de perguntar para mim toda hora, porque queriam que eu falasse bem delas. Eu via isso nessas pessoas, no relacionamento dela com os outros. A carência e o desejo de ser o tempo todo. Já tinham dito uma vez, mas ela queria que dissesse de novo. Se era alguém, um exemplo, você entender o que eu quero dizer. Se alguém que tocava violão, então ela tinha carência que eu dissesse para ela: você toca muito bem. Aí ela tinha a carência de que o outro também aprovasse ela, de outro ali. Se alguém em algum momento desaprovasse, ela ficava, perdia o dia. É uma dor tremenda, uma decepção terrível. Então há uma sede, pela aprovação da maioria, mas é algo que não é comum, né? Que não é natural. Então as pessoas às vezes estão cheias de vamos dizer, nas redes sociais, cheias de amizades, ainda que virtual, e esse anseio de porque eu preciso de tantas curtidas, de tantos compartilhamentos e tal. As pessoas vivem em busca disso, porque estão, de fato, têm uma carência muito grande, é algo, um vazio interior que precisa ser preenchido, e que não são realizações meramente físicas que irão consertar isso, que irão preencher esse vazio. Então se necessita aí de todo um tratamento. E eu acho interessante, porque é justamente o que acontece aqui no texto de Mateus. Jesus acabou de curar muitos deles, Jesus acabou de tratar fisicamente eles, como diz o texto, que diz que ele tratou dessas pessoas fisicamente, mas logo em seguida, ao mesmo tempo, ele olha e ele se compadece, porque essas pessoas acabaram de desfrutar, no que Mateus diz aqui, de curas, de coisas físicas. É isso que Mateus quer demonstrar, que Jesus está para além dessas coisas, que receberam tudo isso, mas continuam em frangalhos, continuam destruídos interiormente, precisam, de fato, de um tratamento especial. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, que estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aí, se você observar o verso 35, anterior, ele diz: e percorria Jesus toda a cidade e povoado, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aflitas e altamente cansadas, exaustas. Nós estamos vivendo um período de pessoas exaustas, cansadas, e que pensam, imaginam, que podem preencher o seu vazio ou descansar da sua aflição apenas com o aplauso superficial, o abraço superficial das redes sociais. Tudo isso parece ser muito bom, mas faz com que se queira de novo, de novo, de novo, de novo. O que nós estamos precisando de fato, o que se precisa de fato, é de um tratamento interior. As pessoas de fato se reconhecerem, serem trabalhadas. E o Evangelho, ele tem muito isso. Ele tem o Evangelho de fato tem esse poder de fazer com que as pessoas se vejam, se enxerguem e possam verdadeiramente tanto serem ajudadas como também ajudar. Quando eu começo a perceber, que eu estando em Cristo, no sentido de vida com Ele, vida espiritual, como se diz, eu estou completamente preenchido, que as dificuldades que eu tenho, as frustrações que eu tenho, as dores que eu trago comigo de herança das minhas vivências quando mais jovem, talvez da minha meninice, da minha adolescência, da minha juventude, quando eu enxergo que não é uma maldição, espiritualmente falando, é uma maldição, eu não estou trazendo aí, não é algum trabalho, como alguns querem dizer, de macumba, mas eu trago aí algo mal vivido, eu trago aí um relacionamento quebrado na minha infância, alguém que me machucou, que me magoou, que abusou de mim, né? Nós temos aí todo tipo de abuso, não só o sexual, mas fui abusado de alguma maneira, então eu trago comigo coisas que se quebraram e que na vida, e por essas influências que nós temos, nosso país altamente supersticioso e místico, as pessoas vêm dizer para mim que, que você tem algum trabalho que fizeram para você, é porque você precisa quebrar a maldição. Quando o que você está precisando é de se enxergar, ou alguém que faça com que você se veja, se observe, e que você busque, até nesse âmbito da análise, ajuda. E aí você percorre muitas vezes o caminho, que é o que eu tenho assistido muitas vezes, pessoas percorrendo o caminho mais longo e muitas vezes trágico, que é esse caminho da superstição, do misticismo, quando que Deus já deu para elas, já deu para você, no caso, essa saída, você está ouvindo o Evangelho, e você poderá tranquilamente, sem culpa, buscar ajuda. Deus já deixou aí para você, já deu, quando você está procurando, Ele já deu para você a condição de buscar ajuda em vários âmbitos que você necessite. Na área da medicina, na área da psicologia, você ter essa ajuda. Isso veio de Deus já para você. Outra questão que ajuda muitas pessoas, que pode ajudar você, é que nós temos sim, todos nós, uma necessidade de é algo que eu acho até muito bacana do homem como ser social, a necessidade de se inserir na vida do outro, de ajudar o outro, de servir o outro, porque na verdade nós nos realizamos no serviço. Quando nós ajudamos o outro e observamos que a nossa ajuda foi efetiva e causou de fato mudança na vida do outro, é algo que nos realiza. E muitas vezes isso vai servir, serve para a gente como uma verdadeira terapia, fazer algo pelo outro. E muita gente é feliz porque está participando de uma ONG, porque está fazendo um trabalho social, porque antes não via dessa forma, agora surgiu a oportunidade e ela se envolveu. E não há, e eu quero deixar para vocês isso aqui, trabalho mais gostoso, mais maravilhoso, até porque entra em todas as nuances humanas como o Evangelho. O trabalho do Evangelho e que você pode fazer é algo de fato extraordinário. Estou falando aqui do Evangelho. Eu não estou falando aqui de superstição. Eu não estou falando aqui de gente que quer tratar a palavra Evangelho como apenas algo altamente místico, que quer resolver tudo no espiritual, esquecendo que nós somos um ser completo. Nós temos um corpo, temos uma mente, temos uma alma, temos um espírito, mas nós somos seres completos e complexos também. O ser humano é complexo. E aí por isso que ele diz aqui, na outra parte do versículo 37, ele diz, se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então o Evangelho precisa de você. E eu quero deixar até claro para você, a mensagem restauradora precisa de você. Sempre precisamos, porque as pessoas precisam umas das outras. Nós precisamos de gente que se comprometa. Nós precisamos de gente de talento. Nós precisamos de gente dinâmica. Gente que não vem para ser servido. Gente que vem para servir. O Evangelho precisa disso. Gente que chega dizendo, o que é que eu posso fazer? Olha, eu sei fazer isso aqui. Esse aqui é o meu talento. Eu sei e quero fazer. E quero me colocar à disposição. Onde eu posso pegar aqui? Onde eu posso atuar para, de fato, ajudar? Para que outras pessoas sejam alcançadas. Outras pessoas sejam atingidas pelo Evangelho. E eu tenho certeza, como já tem acontecido com algumas pessoas, várias pessoas, quando nós nos envolvemos para de fato dizer, não, isso aqui eu tenho esse talento, e eu vou usar esse talento que eu tenho para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho. Quando eu me reconheço, eu digo, o Evangelho precisa de mim. Jesus não precisa de mim, Deus não precisa de mim, mas o Evangelho, para ser difundido, precisa de mim. O Evangelho, para ser compreendido, precisa de mim. O Evangelho, para ser recebido, precisa de mim. Precisa que eu vá, que eu leve, que eu deixe, que eu transmita, que eu seja dedicado, que eu faça o melhor. O Evangelho precisa de mim. É por isso que nós temos sempre falado para as pessoas e convidado os nossos queridos aqui, de fato, se una a nós. Então, que você possa se unir a gente. Você, eu tenho conhecido a mensagem restauradora, eu tenho compreendido, tenho entendido, quero isso para mim. Então, se una a gente para que nós possamos fazer um trabalho grandioso. Talvez esteja faltando só você. Talvez nós estejamos necessitando só do teu talento. Talvez você seja até um talento imprescindível hoje para o nosso trabalho, para o Evangelho. O Evangelho precisa de você. E você necessita dessa graça de poder fazer algo pelo Evangelho. Porque fazer algo pelo Evangelho é graça. Nós não temos nem esse merecimento de fazer algo pelo Evangelho. Fazer algo pelo Evangelho é graça. Nós não temos nenhum mérito para fazermos algo, porque tudo recebemos. Mas quando nós usamos aquilo que temos para fazer, nos é dada essa oportunidade, devemos observar isso como graça. E receber isso como graça é justamente pegar de verdade, abraçar essa oportunidade de verdade e levar com muita seriedade e com muita perseverança. Então, se você está ouvindo isso agora, está sendo tocado e realmente é alguém que tem pensamento firme, toma essa decisão a partir de hoje. Senão eu também quero fazer algo, eu tenho feito muito pouco, quero fazer algo pelo Evangelho, porque o Evangelho precisa de mim. Tá bom? Vamos nos unir. Se um de nós, é o que nós esperamos de você, sempre o melhor. Meu queridão, um grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br